Creio que neste momento já estamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5. Temos quórum e, portanto, podíamos começar pelo ponto 1, apreciação e votação das atas, 266 e 267. Nos foram enviadas por mail, tenho ideia. As atas foram enviadas por mail, não foram? Tenho essa ideia, não confirmei. Portanto, votos contra, abstenções. Temos então as atas aprovadas por unanimidade. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Vieira da Silva, que nos vai fazer uma apresentação, na qualidade de Presidente da Reunião Tripartida de Peritos sobre Formas Atípicas de Emprego, e acho que a apresentação é intitulada Perspectiva Tripartida sobre as Formas Atípicas de Emprego, que aliás a Comissão agradece. O Sr. Deputado Vieira da Silva disponibilizou-se para partilhar connosco aquilo que foi um trabalho realizado no quadro internacional sobre estas questões e por isso dar-lhe a palavra já muito em breve. Há um assunto de qual todos foram informados e que é da indisponibilidade do Sr. Ministro vir no dia 9. Aquilo que eu conversei com o Gabinete do Sr. Ministro foi a possibilidade de vir imediatamente a seguir. 10 é feriado, não pode ser. 11 é quinta-feira, também não pode ser. Sexta-feira de manhã também não pode ser, porque há plenário. Há a disponibilidade do Sr. Ministro de vir sexta-feira à tarde, dia 12. Ou então, dia 16, que é a seguir a dia 12 à tarde, a data imediatamente a seguir para o Sr. Ministro poder vir, manhã ou tarde. E depois ficou também já marcada a reunião seguinte, dia 1 de julho, que é uma quarta-feira e terá que ser necessariamente manhã. Portanto, não sei se se querem dispensar aos comentários habituais sobre este tipo de questão, que já ficaram, enfim, já em ata várias vezes, mas se não se quiserem dispensar aos comentários habituais sobre estas alterações. O Gabinete do Ministro justificou com um agendamento de última hora no quadro da reunião da OIT, enfim, não me cabe a mim fazer nenhum tipo de comentário, apenas ouvir e diligenciar para que seja marcada no imediato. E foi isso que tentei. E agora ouço-vos para saber se sexta-feira à tarde é possível, por parte dos senhores deputados, fazermos a audição ou se é preferível fazer na terça-feira seguinte. E se tiverem mais alguma coisa a dizer sobre o assunto, como é evidente, sou todo ouvidos. Portanto, temos aqui a possibilidade de ser sexta-feira à tarde, não sei se isso colide com a agenda de algum dos grupos parlamentares, se é execuível, se não é execuível. Se não, passaremos para terça-feira, indiquem-me se de manhã, se tarde, para eu fazer a indicação ao Gabinete do Ministro. Se for de manhã, 10, se for à tarde, 2:30 ou 3. Sr. Deputado David Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. Gostaríamos de reiterar mais uma vez aquilo que é e que tem sido o caminho do Sr. Ministro, que comprovadamente se tem constituído como um refugiado político, um fugitivo político desta Comissão, isto tem que ser dito, reiterando mais uma vez tudo aquilo que é a posição do PCP em relação a esta matéria, no sentido em que o seu Ministro, e numa sociedade democrática onde há deveres e direitos, o seu Ministro não respeita o dever de ser fiscalizado pela Assembleia da República e de facto começa a ser muito difícil qualificar esta situação. Nós de facto, em relação às datas que são avançadas, nós não tomamos posição, já não tomamos posição, simplesmente a nossa posição é de que ele apareça na Comissão para cumprir o regimento da Assembleia da República e desta Comissão. E, portanto, neste sentido, nós não podemos deixar de criticar aquilo que tem sido uma atuação reiterada e que, no sentido em que o Sr. Ministro não cumpre com os seus deveres e não respeita os direitos desta Comissão e destes deputados de lhe colocarem questões mais ou menos pertinentes, mais ou menos atuais, mas de facto é um direito que assiste aos deputados da República, assiste aos deputados desta Comissão e que o Sr. Ministro de facto não cumpre com as suas obrigações e não respeita aquilo que é a democracia portuguesa, no nosso entendimento, e a fiscalização que está consagrada ao Governo e em particular ao Sr. Ministro. E nesse sentido, deixar aqui outra vez de que, e através do Sr. Presidente, de que a posição do PCP é de que o Sr. Ministro venha o mais rapidamente possível, amanhã se possível, quando assim o entender, mas que venha, porque esse é o seu papel, é vir à Assembleia da República e cumprir com o seu dever.
Muito bem. Mais alguma intervenção para podermos fechar datas? Evidentemente, eu ainda hoje enviarei um e-mail ao Gabinete do Sr. Ministro com a posição que hoje for tomada na reunião. E também com essas considerações...
Sr. Presidente, se me permite, só mesmo para terminar, que eu de facto tivemos a fazer um apuramento que acho que o Sr. Presidente já tinha feito e de facto o Sr. Ministro só cumpriu na primeira sessão legislativa, portanto as quatro, incluindo aquela dúvida que entretanto conseguimos apurar que tem sido consensual, que vindo do Sr. Ministro na discussão de Orçamento de Estado conta para as quatro audições regimentais, e de facto só na primeira sessão legislativa é que nos parece que o Sr. Ministro cumpriu. Na segunda sessão legislativa, na terceira sessão legislativa, o Sr. Ministro falhou uma audição regimental. E de facto esperamos que o Sr. Ministro cumpra com as duas audições regimentais, contabilizando já aquelas que em sede orçamento foram feitas e, portanto, e que contam como uma audição regimental, de facto esperamos que o Sr. Ministro cumpra com estas duas audições em falta.
Muito bem, o Sr. Ministro adiantou já o dia 1 de julho para aquela que fica em falta, não tem importância, foi perfeitamente audível. O Sr. Ministro já adiantou a data de 1 de julho para a terceira, que em conjunto, considerando a do orçamento, somam as quatro. Neste caso, no caso desta sessão legislativa. Sr. Deputado Nuno Sá.
Sr. Presidente, sem mais delongas para passarmos ao ponto seguinte, mas não posso deixar de o fazer. Eu penso, e ajude-me, por favor, e a senhora doutora Susana Fazenda, nós podemos apresentar requerimento para votação no momento oralmente, correto? Pronto. Então, e perdoando-me, mas é por razões de economia processual e tempo, eu vou ser muito direto, mas queria apresentar um requerimento para votação da Comissão.
Por favor.
E o requerimento oral vai no sentido de que a Comissão manifeste expressamente o seu repúdio pelo comportamento e pelo mau relacionamento institucional e desrespeito da parte do Sr. Ministro da Segurança, Emprego e Solidariedade Social no seu relacionamento com a Comissão para agendamento das audições. Isto porque, não colocando sequer em causa se as audições regimentais, o seu número efetivamente está ou não a ser cumprido, e até admitimos que sejam os três, conforme o Sr. Presidente junto dos serviços apurou, contando uma como no âmbito do orçamento, não colocando essa questão, há dois aspectos que devem merecer o repúdio por parte desta Comissão e dos seus deputados, porque, em primeiro lugar, as audições foram, por vontade do Sr. Ministro, agendadas todas as três para o final da sessão legislativa. Por vontade do Sr. Ministro, houve grupos parlamentares que manifestaram que politicamente, no sentido do exercício das competências da Comissão, não seria o ideal, mas o Sr. Ministro quis apontar as audições concentradas no final da sessão legislativa. Sendo essa a vontade do Sr. Ministro, indicou já datas para que se realizassem essas audições com relativa antecedência e as datas que eram da conveniência do Sr. Ministro. O que aconteceu foi que, por mais de uma vez, a dias de se realizarem essas audiências, o Sr. Ministro adiou sucessivamente as vindas à Comissão nas datas que ele próprio indicou. Na sequência disso, aqui na Comissão, diferentes grupos parlamentares e deputados manifestaram ao Sr. Presidente a vontade de que, informalmente e formalmente, pese embora não tendo havido uma forma como esta, um requerimento, que o Sr. Presidente fizesse sentir ao Sr. Ministro que esta não era a forma mais adequada, mais respeitosa, até do ponto de vista institucional, de o Sr. Ministro cumprir aquilo que são as suas obrigações, até regimentais, perante a Comissão. Apesar dos esforços dessas diligências que o Sr. Presidente nos disse que fez, em nome de todos os deputados desta Comissão, e acreditamos que o fez. Apesar disso, pese embora um novo adiamento e uma nova indicação do Sr. Ministro para o dia 9 de junho, o Sr. Ministro vem agora novamente num comportamento relapso, apesar, repito, das diligências do Sr. Presidente em nome da Comissão, adiar novamente a audição. E o argumento que apresenta, e essa é a segunda nota, não podemos aceitar o argumento porque não nos parece um argumento digno de um bom relacionamento com a Comissão. O Sr. Ministro foi ele que indicou a data de 9 de junho, sabendo, como todos os deputados desta Comissão em particular sabem, que todos os anos há um encontro anual na Organização Internacional do Trabalho, precisamente nesta data e nestes dias. E, portanto, nós não percebemos como é que o Sr. Ministro adia, indica uma nova data na sequência desse adiamento, sabendo que essa data coincide precisamente com o período do encontro anual internacional na OIT. E daí que nós apresentemos este requerimento. Queremos que seja votada esta expressão de repúdio perante esta atitude do Sr. Ministro da Comissão de Segurança Social e do Trabalho, e independentemente da votação que venha a acontecer, que é livre de cada deputado e de cada grupo parlamentar, queremos também aqui, de forma vincada, expressa, formal e em ata, até para a memória futuro, que esta situação fique assim registada e seja alvo de uma posição formal e de uma expressão de vontade por parte desta Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Independentemente, eu já colocarei à votação o requerimento e já darei a palavra aos outros senhores deputados. Independentemente do resultado do requerimento, esta parte da ata eu irei pedir à doutora Susana que diligencie rapidamente e será enviada ao gabinete do Sr. Ministro tão rápido quanto possível. Sr. Deputado Torrego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, mas eu estou num debate importante. Estou num debate importante aqui ao lado na COFAP, com o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, me farei esta intervenção. Declararei, se não se importam os restantes grupos parlamentares, qual a posição de voto do CDS-PP e depois, se me permitirem, então sairei. Só para dizer o seguinte, o Sr. Ministro, aquilo que foi aqui dito pelo Sr. Deputado Nuno Sá mostra uma coisa, é que o Sr. Ministro tentou sucessivamente e sempre corresponder aos pedidos da Comissão. Marcou sucessivamente datas, sempre de boa fé, e na expectativa de que nessas datas estaria livre. Evidentemente, estaria quando marcou as datas. Evidentemente, o Sr. Ministro tem uma agenda sobrecarregadíssima. Se há Ministério neste Governo, que tem um espectro e um raio de ação enorme, com imensas solicitações, é este Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. E, portanto, o facto de aqui ser dito que o Sr. Ministro sucessivamente marcou datas, que depois teve de cancelar, acabando por ter de se arranjar novas datas para vir cá, prova duas coisas. A boa vontade do Sr. Ministro, a diligência com que sempre tentou corresponder aos pedidos da Comissão e a vontade de vir cá, tanto que, não obstante os cancelamentos, arranjou sempre novas datas para cá vir, assim cumprindo não só as solicitações como as imposições regimentais. Neste caso, não é verdade que quando o Sr. Ministro deu indicação ao Sr. Presidente da Comissão da data de 9 de junho para vir à Comissão, já fosse sabido antecipadamente que ele teria que estar presente em Geneve para fazer uma intervenção na OIT. Porque nessa altura, é verdade que todos os anos há a conferência da OIT em Geneve. As datas não são datas pré-definidas, é por esta altura, mas pode ser um dia para a frente, um dia para trás. A data e o dia da intervenção do Sr. Ministro também não é conhecido antecipadamente, nem sequer é conhecido antecipadamente se o Sr. Ministro terá de ir e se irá fazer a intervenção. Infelizmente, e prontos, por azar de todos nós, porque vamos ter de marcar uma nova data, posteriormente, tanto quanto eu sei, posteriormente a ter sido marcada a data de vinda à Comissão pelo Sr. Ministro e acordada com o Sr. Presidente da Comissão, veio a saber o Sr. Ministro que a deslocação à OIT e a sua intervenção no plenário da OIT ocorreria exatamente nessa mesma data. Portanto, há um conhecimento posterior e esta é a informação que eu tenho. Não sei como é que, perante estas circunstâncias, se pode dizer que houve algum comportamento do seu ministro de menos consideração para com esta comissão. O que eu sei é que é necessário arranjar novas datas e o que eu peço ao Sr. Presidente é que faça esta infeliz coincidência e a necessidade de cancelar a data previamente agendada, que no mais breve prazo possível diligencie junto ao Sr. Ministro uma nova data o mais rápido possível. Já indicou, melhor ainda. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Mercedes Borges, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este assunto, todos nós compreendemos que os membros do Governo têm por dever vir à Comissão. E eu penso que o Sr. Ministro não se escusa de vir à Comissão, sendo um ex-parlamentar com tantos anos e que tem um especial gosto em vir. Acontece que, por motivos de agenda, não foi possível vir e já foi aqui expresso o seu deputado que me antecedeu os motivos e as razões que aduziram a esse facto. Não vou sequer repetir-me, porque acho que é mais importante passarmos à frente. Vou expressar que, da parte do grupo parlamentar do PSD, não nos associamos a expressões de repúdio nem algo de semelhante. Manifestamos o nosso interesse em que o Sr. Ministro venha e contribuiremos nesse sentido, facilitando todas as condições para que tal ocorra. E, por nós, qualquer uma das datas apresentadas são datas positivas para a vinda do Sr. Ministro. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Não sei se mais algum grupo parlamentar, algum Sr. Deputado pretende intervir. Não, de qualquer modo, irei colocar a votação. Requerimento verbal apresentado pelo Partido Socialista, creio que interpretei bem, a manifestar desagrado, repúdio pelos adiamentos sucessivos das audições por parte do Sr. Ministro Pedro Mota Soares. É nestes termos que é apresentado o requerimento, não é? Creio que interpretei bem o sentido. Ora, quem vota contra? CDS e PSD. Bloco de Esquerda não está, abstenções não há. Votos a favor? PS e PCP. De qualquer forma, mesmo estando rejeitado o requerimento, esta parte da ata será enviada ao gabinete do Sr. Ministro. Passamos agora à outra parte, que é a marcação da audição. Não podendo ser dia 9 da parte da tarde, quando é que entendem? Dia 12, sexta-feira da parte da tarde será possível, ou preferem dia 16, manhã ou tarde?
Não há na nossa sugestão, não é estanque, fechada. Admitimos. Nós queremos é uma data que o Sr. Ministro venha, em primeiro lugar. Uma data que ele diga com alguma decência que garante que vai. Domingo, exatamente. Domingo não dá jeito. Dia 12 ou dia 16 é um pouco indiferente, desde que venha. É isso que queremos fazer saber ao Sr. Ministro. Sexta da parte da tarde, eu só não sei se haverá muitos deputados que regressam aos respectivos círculos eleitorais. Eu só acautelo que não sejamos nós próprios depois alvo da crítica de alguns colegas de que não estamos naquilo que é mais usual a agendar a comissão. Mas também admito na sexta-feira. Agora, o que nós queremos mesmo é que o Sr. Ministro venha.
Não sei se para parte do CDS ou do PSD há algum interesse particular que seja num desses dias. Para o PCP também já percebi que... Bem, portanto, muito bem. Então, eu acho que se calhar o melhor seria marcar para terça-feira. Se entenderem que não é um atraso muito grande, é um dia mais habitual para as audições, não coloca dificuldades aos senhores deputados ou senhoras deputadas que tenham feito marcações de intervenção política na sexta-feira, portanto, à tarde, isso acontece nos nossos círculos eleitorais, portanto, talvez seja melhor. Mas eu, enfim, não quero assumir essa responsabilidade a solo.
Não querendo criar nenhuma dificuldade, de forma alguma, concordo com a questão colocada, também tenho algum receio, não falei com os meus colegas e tenho muitos colegas que são de fora do ciclo aqui próximo, não é? Portanto, pelo menos isso consegui dar uma palavra no sentido de quem é de longe, não é? De Viseu, temos dois de Viseu, do Algarve, de Braga, portanto, podermos articular e vermos. Mas não é argumento para adiarmos, nós organizaremos.
De qualquer forma, se entenderem, não precisamos decidir já. Temos uma audição às 14h, temos amanhã também audições, podemos comunicar amanhã. Se entenderem, conversar no quadro dos grupos parlamentares e perceberem se é melhor a sexta-feira da parte da tarde ou a terça-feira, depois podemos decidir. Sr. Deputado Nunes Sá.
Só uma nota. Apesar da minha reflexão, que fique claro o seguinte: se no contacto que o Sr. Presidente tiver com o Sr. Ministro, o Sr. Ministro disser que na sexta estaria disponível e na terça não, e portanto, se nós insistirmos na terça, isso significar da parte do Sr. Ministro adiar mais uma semana, porque na terça não será possível, então faça-se na sexta. Nós não queremos é mais adiamentos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O meu pedido, a minha solicitação para aqui hoje vos vir apresentar o que venho apresentar tem a ver com o facto de, há uns meses atrás, eu ter sido convidado pela Organização Internacional de Trabalho para presidir durante 4 dias a um comitê de peritos sobre formas atípicas de trabalho, e como pedi autorização naturalmente à Sra. Presidente da Assembleia e manifestei a minha disponibilidade para depois apresentar à Assembleia os resultados desse trabalho, e julgo que a melhor forma de o fazer é nesta comissão, que tem a ver com esses assuntos. E portanto, aqui estou, espero não vos maçar excessivamente. Esta reunião de peritos é uma reunião que foi uma reunião que se insere num trabalho que a OIT tem por tradição desenvolver, que é a preparação das decisões da Organização Internacional do Trabalho ser precedida por um trabalho de debate prévio, por forma a tornar mais fácil a decisão conjunta em sede do corpo de governadores. Como sabem, a OIT é uma organização tripartida, é a única das grandes organizações internacionais na esfera das Nações Unidas que tem uma direção tripartida, portanto, governos, empregadores e sindicatos, e, portanto, as decisões que são tomadas precisam de ter um consenso destas três partes. E, à semelhança de outras áreas, considerou a equipa dirigente da OIT que este problema ou esta questão do desenvolvimento das formas atípicas de trabalho justificava uma posição conjunta da OIT. E para isso era vantajoso, há hoje em dia muitos temas muito polémicos e muito com alguma tensão no seio da OIT, e portanto este não seria seguramente os mais fáceis, basta ver o nome do tema, e portanto resolveu realizar esse encontro de peritos e convidar uma personalidade independente, neste caso eu, para tentar ajudar ao consenso entre as partes. Portanto, este meeting funcionou em fevereiro deste ano. Estiveram presentes representantes de 8 Estados-membros da OIT, de 8 peritos por parte dos sindicatos e de 8 peritos por parte dos empregadores e, naturalmente, o corpo técnico da OIT. Os países que fizeram parte, que foram escolhidos para fazerem parte deste grupo, foi a Argélia, o Chile, a França, o Japão, a Noruega, as Filipinas, a África do Sul e os Estados Unidos. Portanto, foi este o conjunto, como vêem, países de várias zonas do mundo e com tradições e culturas diferentes. Portanto, foi uma reunião que se desenvolveu em 4 dias e que, felizmente, pôde chegar a um texto consensual de conclusões. E é basicamente a partir desse texto de conclusões que eu aqui vos trago alguns dos resultados de um trabalho, que foi um trabalho intenso e, por vezes, difícil, dada a necessidade de compatibilizar visões diferentes. Portanto, isto apenas repete o que eu já disse, foi 16 a 19 de fevereiro e eram 24 peritos mais os presidentes. O presidente, que era eu próprio, e um vice-presidente do lado empregador da Nova Zelândia e um vice-presidente do lado sindical da Holanda. O que é que são as formas atípicas de trabalho? Eu agora, quando estiver a falar, não são opiniões minhas, são o que resulta dos documentos que foram aprovados. O que foi aprovado foi consensualizado que as formas atípicas de trabalho incluem, entre outras, aquilo que nós chamamos em Portugal os contratos a termo e outras formas de trabalho temporário. O trabalho temporário, em empresas de trabalho temporário, há aqui a distinção que para nós é mais clara na terminologia, no inglês é um pouco mais complexo, eles chamam temporary work aos contratos a termo e chamam temporary agency work às empresas de trabalho temporário. Não sei. Outras formas de contrato envolvendo múltiplas partes, ou seja, chamadas subcontratações, portanto, em cadeia, portanto, considerada também uma forma non-standard, atípica de trabalho, chamaram uma expressão interessante, o emprego disfarçado, relações de emprego disfarçado, portanto, ou seja, outras formas de relação que são relações de trabalho, mas que aparecem de outra forma, e depois, mais duas, o trabalho, o autoemprego, os independentes, dependentes, portanto, aquilo que nós conhecemos em Portugal como os falsos recibos verdes, e o trabalho em tempo parcial, sendo que aqui o trabalho em tempo parcial foi considerado aquele não voluntário. Portanto, o voluntário não é considerado uma forma atípica de trabalho, aquele que é involuntário foi considerado neste trabalho uma forma atípica de trabalho. Este trabalho foi, este encontro, foi apoiado por um relatório técnico elaborado pelos serviços da OIT. Senhoras e senhores deputados, podem consultá-lo no site da OIT. É provavelmente o trabalho mais completo que... Portanto, há dois documentos, que é o documento de suporte ao debate feito pelos serviços da OIT, só responsabiliza os serviços da OIT, e depois há o documento das conclusões. Agora estava-me a referir ao documento de suporte. É provavelmente o trabalho mais completo sobre formas atípicas, são algumas centenas de páginas, sobre formas atípicas de trabalho que até agora foi produzido. Eu apenas, a título de exemplo, e talvez porque seja uma das áreas, nem em todas as áreas há informação estatística, esse é um dos problemas que se denotou, nem em todas as áreas, nem em todas as zonas do mundo, aqui uma daquelas onde existe, este é um quadro retirado do relatório, é a propósito do que nós chamamos o trabalho a termo certo, em que se vê aqui um quadro, praticamente só para os países da Europa, em que se vê que há intensidades muito diferentes, países com pouca incidência dos contratos a termo certo e outros países com incidência forte de trabalhos a termo certo, como a Espanha, a Polónia, Portugal, a Finlândia. Reparem que isto é apenas uma das formas. Há países que não têm esta forma de... que não têm muita incidência neste tipo de forma atípica, mas noutras têm... Portanto, a visão de conjunto, a visão dos países, que não era o objetivo daquele encontro, só pode ser vista combinando as várias formas. Por exemplo, também existe, para não esmaçar, não pus aqui, o peso, que é muito menor, das empresas de trabalho temporário. Há outras formas, como o autoemprego dependente, que não há sequer formas de calcular, há apenas algumas estimativas. Em todo caso, para quem tem interesse, tenha interesse técnico ou político ou de outra forma qualquer, de outro género qualquer nesta área, o relatório que está no site da OIT é de facto um relatório muito, muito completo e muito, muito interessante e serviu de base à discussão do grupo, que, como eu disse, durou 4 dias. Quais são, em termos já, foi possível chegar a um documento final de conclusões? Subscrito pelas três partes, pelos governos, pelos sindicatos e pelos empregadores. E ele está organizado em várias partes. Eu chamei aqui para vos apresentar aquelas que me parecem ser as partes mais significativas. Em primeiro lugar, quais são os desafios que são colocados por estas formas atípicas de trabalho? Ou seja, estes desafios são muito entendidas como problemas na discussão que houve entre as duas partes. A discussão era mais intensa entre os sindicatos e os patrões, propriamente com os peritos governamentais que davam aqui, que tinham mais um pouco uma espécie de poder de veto, porque havia uma ou outra expressão que nos Estados Unidos era entendida de uma forma, na África do Sul de outra, e portanto os países tentavam defender as formas como nos seus próprios países estas questões são tratadas, mas o debate mais intenso era, obviamente, entre os sindicatos e os patrões, para dizer de uma forma mais clássica. Portanto, os desafios, o primeiro desafio que foi identificado foi a dificuldade que existe nas transições das formas atípicas de trabalho para aquilo que, na linguagem da OIT, que todos conhecemos, é o considerado um trabalho digno. Este foi um dos debates mais intensos. Se estas formas atípicas, que eu há pouco listei, constituem o que eles chamavam stepping stones, um caminho das pedras, para chegar a uma forma digna de trabalho, ou se eram armadilhas em que as pessoas passavam a vida a saltar de uma pedra para outra, mas nunca chegavam a uma relação mais estável. Este foi um dos desafios mais significativos. Um segundo, a existência de diferenças salariais, ou seja, que o risco destas formas atípicas, nem todas da mesma forma, mas destas formas atípicas gerarem uma diferença salarial significativa face às formas ditas típicas de trabalho. Depois, uma questão muito relevante e que nós conhecemos, há uma discussão já muito antiga no nosso país acerca disso, o desafio de tornar possível a estas milhões de pessoas em todo o mundo que estão enquadradas nestas formas de trabalho, o acesso à segurança social. Portanto, o acesso à segurança social foi considerado um dos grandes dificuldades, um desafio muito pesado, muito difícil, já que, suponho que falo depois mais à frente disso, as condições, por exemplo, de elegibilidade para algumas prestações sociais chocam com algumas características das formas atípicas de trabalho. Depois um quarto, um ponto muito importante, e todos nós o conhecemos, a questão das condições de trabalho. O facto das condições de trabalho, horários, organização, não serem muitas vezes similares entre as formas atípicas e as outras. E, portanto, isso gerar desequilíbrios, desigualdades no trabalho. Um quinto desafio, a formação e o desenvolvimento das carreiras. Este foi também um dos aspectos muito focados, já que todos sabemos que, em algumas formas atípicas, nós também usamos o termo precário, não foi muito utilizado, é um termo que a OIT não faz consenso na OIT, a utilização da expressão precário, portanto foi mesmo só esta expressão atípica, mas sabemos que torna por vezes há menos estímulo, quer pelo empregador, quer pelo trabalhador, um enriquecimento da sua carreira quando tem, em termos de formação profissional, quando tem uma relação de trabalho temporária, curta, pouco estável. Depois, um sexto ponto, como veem, isto foi uma identificação muito exaustiva, muito compreensiva, como diriam os ingleses, uma questão também de enorme importância que foi aceita pelas partes todas, que é a dificuldade de as formas atípicas garantirem os mesmos padrões de segurança e de saúde no trabalho. É uma realidade que nos é próxima, que aqui nesta comissão já foi discutida muitas vezes e que foi identificado como um dos problemas. O sétimo ponto foi um dos mais discutidos e mais polémicos, mais difíceis de chegar a acordo, o facto de muitas destas formas de atípicas de trabalho colocarem problemas à liberdade de associação e à negociação coletiva. O que foi considerado é que, se tudo isto for deixado sem controle, o conceito, a situação de trabalho digno sofre problemas e riscos que contribuem para diminuir a segurança e para uma maior desigualdade no trabalho. Ou seja, este conjunto de problemas, se não forem devidamente atacados, colocam problemas à concretização do conceito de trabalho decent work, ou trabalho digno, parte que foi desenvolvido pelo OIT, e alimentam problemas, riscos de insegurança e de desigualdade. Face a estes desafios, aquele encontro tripartido pôs-se de acordo sobre as respostas necessárias. Vão ver que há quase uma coincidência entre os desafios e as respostas. Um primeiro ponto sobre empregos dignos e condições de trabalho, dizendo que os governos e os parceiros sociais devem concretizar políticas de relações laborais e outras políticas com o objetivo de assegurar um contínuo progresso em direção a empregos dignos, e todos os empregadores, sejam públicos ou privados, calculam que isto deu alguma discussão, que usam formas atípicas de trabalho, devem conceder aos trabalhadores a devida proteção. Portanto, esta é uma orientação, que chamaram medidas. Portanto, a segunda tem a ver com a tal história de stepping stones, dos processos de transição no mercado de trabalho. E, portanto, com a necessidade dos países, os governos, consultando os parceiros sociais, devem investir numa forma de garantir aos trabalhadores que têm este tipo de enquadramento todas as dimensões que facilitam a progressão para um trabalho decente. Qualificações, formação ao longo da vida e por aí fora. Portanto, aceitando que houve um compromisso difícil, mas que foi alcançado, que em certas condições consideraram os presentes que estas formas atípicas poderiam ser fatores facilitadores da inserção no mercado de trabalho e de progresso do crescimento. Um terceiro resposta é uma resposta para promover a igualdade e a não discriminação. Disseram os peritos que devem ser tomadas ações para promover a igualdade e assegurar que todos os trabalhadores, independentemente do tipo de contrato, são protegidos contra a discriminação. Foram muito faladas as questões de discriminação, as várias áreas da discriminação, étnicas, de género, etárias, por exemplo. Depois, um dos pontos também, obviamente, muito críticos, assegurar uma cobertura da segurança social para todas as formas de trabalho sem trabalho atípico. E aqui estão a ver medidas como a existência de mínimos em horas de trabalho ou rendimentos para assegurar prestações sociais no âmbito da segurança social ou nas políticas de emprego, devem ser avaliadas de forma a poder incluir os trabalhadores em formas atípicas de trabalho. Considerou este encontro que os países devem desenhar, ter objetivos e desenhar e adaptar os seus sistemas de segurança social para garantir que todos os trabalhadores em formas atípicas de trabalho tenham condições equivalentes aos trabalhadores em com formas estándar de emprego. Reparem, estas conclusões podem ser consideradas um pouco redondas, mas ainda assim são relativamente pesadas para terem tido o apoio da parte dos empregadores e dos sindicatos. Portanto, não é fácil numa reunião com essa competição que eles tenham chegado, de facto, a dizer que os países devem orientar os seus sistemas de segurança social para que as condições sejam idênticas entre as formas atípicas e as formas típicas de trabalho. Um ponto quinto, promover a saúde, postos de trabalho saudáveis, portanto, respostas ao problema de, que é um problema reconhecido, há estatísticas que foram apresentadas, maior incidência de acidentes de trabalho nas formas atípicas, menor preparação, menor envolvimento na prevenção e, portanto, todos estes pontos têm a ver com a necessidade, por exemplo, a questão de que aqui está, os trabalhadores em formas não típicas de trabalho devem receber formação e ter equipamento que garanta as condições de segurança. Este foi um ponto muito discutido, por estranho que pareça, a questão da obrigação dos equipamentos serem equipamentos que garantam a segurança do trabalho. E, finalmente, o ponto mais, talvez mais complexo naquele âmbito, que é a garantia da liberdade de negociação e de negociação coletiva para as formas atípicas de trabalho. Consideraram os clientes que o direito à negociação coletiva ajuda à obtenção do trabalho digno. Reconhecem que as formas atípicas de trabalho põem desafios quando se trata de concretizar efetivamente a liberdade de associação e a liberdade e os direitos à negociação coletiva, que as relações triangulares, o exemplo do trabalho temporário, colocam particulares dificuldades a este nível. Posso-vos dizer que, do lado, para verem a sensibilidade deste tema, do lado dos empregadores, eram 8 dos 8, 3 ou 4, já não me recordo bem, eram representantes de empresas de trabalho temporário. Portanto, estavam presentes em força porque sentiam que tinha a ver com a vida deles. Os governos e os empregos devem utilizar o diálogo social para desenvolver iniciativas inovadoras, especialmente no domínio regulatório e muito orientadas para a promoção da negociação coletiva e da liberdade em coerência com os standards internacionais. Uma questão também muito discutida aqui pela Europa e aparentemente é uma questão, de facto, global, adotar uma abordagem estratégica para a inspeção de trabalho. Os inspectores de trabalho devem ter recursos adequados e estarem preparados para, através de várias estratégias, poderem ter uma atenção particular com as formas. Ao fim e ao cabo, é isto que é dito, é que a inspeção de trabalho, as inspeções de trabalho, dedicam uma particular atenção aos empregos sobre estas non-standard, ou, como diziam os franceses, forma atípica. Portanto, as expressões são sempre um pouco difíceis de encontrar nos vários países. Não, em Portugal não é muito tão corrente a utilização desta expressão, forma de trabalho atípico, mas ela é a que vigorava neste encontro e é por isso que eu uso. Este ponto H é um ponto que suscitou uma discussão muito profunda. Uma especial atenção deve ser dada para prevenir e eliminar formas de trabalho atípico que não respeitem os direitos fundamentais no trabalho e que não estão em linha com os elementos da agenda do trabalho digno. Ou seja, todos os outros pontos, como viram até agora, foram pontos no sentido de melhorar o enquadramento das formas atípicas. Neste ponto, houve acordo para dizer quando as formas atípicas põem em causa questões fundamentais, como sejam a agenda do trabalho digno, elas devem ser eliminadas. Foi um pouco surpreendente, pelo menos para mim, que tenha havido um acordo a este nível, mas estamos aqui a falar de realidades que algumas delas são ainda, espero que não venham a ser, se me permite essa nota pessoal, desconhecidas em Portugal. Como, por exemplo, aquilo que é chamado, nós temos uma grande imaginação, mas a imaginação do resto do mundo não é inferior à nossa, aquilo que é chamado os Zero Hours Contracts. Ou seja, em alguns países ingleses, em alguns países europeus, nomeadamente na Inglaterra, mas também na Holanda, Dinamarca, existem uma forma de trabalho a tempo parcial, a nossa legislação não o permite, que é uma relação em que o empregador não assegura nem horas de trabalho, nem salário. E, portanto, a pessoa está on call, como se utiliza em algumas profissões médicas. Está à espera de ser chamado. Se for chamado, trabalha. Trabalha às horas que lhe disserem. Se não for chamado, não trabalha. Portanto, e essa foi uma discussão muito, muito intensa, já que as pessoas têm um compromisso com o empregador. Mas o empregador não tem nenhum compromisso com eles. Mas se falhar quando for chamado, nunca mais tem uma relação com aquele empregador.
Nós, nas universidades, tínhamos contratos de trabalho de 0 horas.
Sim, sim.
Para as pessoas que estavam formadas ou para os bolseiros. 0 horas não, 0 pagamento. Mas em contratos de 2 horas, 4 horas.
Sim. Eu próprio tenho, porque não posso dar aulas numa universidade pública, mas dou sem recebimento. Mas isto aqui é diferente. A pessoa está em casa, suponho que agarrado ao telemóvel, não sei se lhe pago o telemóvel, e é chamado. As estatísticas foram apresentadas. Há enquadramento legal na Nova Zelândia, no Reino Unido, nos países anglo-saxónicos, suponho que também na Holanda. No Reino Unido. Este, aliás, foi um tema, não tem agora a ver com a apresentação, foi um tema que eu reparei que estava presente nos debates quando nas eleições legislativas agora no Reino Unido. Mas no Reino Unido estima-se que há 3 milhões de pessoas com 3 milhões nessa situação. Portanto, é de facto um número impressionante. Reparem que, por exemplo, para terem um pouco a ideia da dinâmica do que é a negociação neste tipo de encontros, e que muitos de vós conhecem, obviamente, quando aqui diz que se deve eliminar formas de trabalho atípico que não garantam a agenda do trabalho digno, a proposta inicial era que não garantam um mínimo rendimento. Era a proposta sindical. Não foi aceite do lado empregador. Mas foi aceite que não estivessem em acordo com a agenda do trabalho digno, sendo que na agenda do trabalho digno está lá escrito que tem direito, que todas as pessoas devem ter direito a um mínimo rendimento do seu trabalho. Portanto, foi encontrada uma forma indireta de incluir aqui esse conceito, mas não houve da parte dos empregadores a capacidade de o aceitar aqui de forma explícita, precisamente por a questão do... essas questões como as questões do Zero Hours Contract. Portanto, estas foram as orientações, as medidas, as políticas que foram acordadas. Depois disso, há uma parte que não me parece tão interessante para as senhoras e senhores deputados, mas há as sugestões do meeting, podem ver nas conclusões, para o trabalho do OIT. E, portanto, o que é que a OIT deve fazer? Portanto, trabalhar com os países, ao fim e ao cabo é a reprodução de tudo o que eu estive a dizer, mas transposto para a agenda da OIT. Na sequência, e vou acabar já aqui, não vos vou amassar mais, na sequência deste trabalho e destas conclusões que foram apresentadas, elas só se tornavam efetivas se o corpo de direção da OIT, também ele tripartido, assumisse. E o que aconteceu foi que já em maio, suponho eu, ou em abril, o corpo de governadores, portanto a direção tripartida, tomou nota do relatório final do encontro e autoriza ao diretor-geral para publicar as conclusões do meeting. Recomenda que se tenham em considerações no relatório final das conclusões do meeting estas considerações no contexto da discussão sobre a proteção social para ser levadas àquilo que ainda há pouco falámos por outra razão, que é a sessão da Conferência Internacional de Trabalho que se realiza este mês em Geneve. E solicito ao Diretor-Geral para ter em consideração, quando elabora as suas propostas para o futuro trabalho da organização, que elas expressem as conclusões e o follow-up deste trabalho tanto em toda a ação da OIT. Julgo que este tipo de reflexão é uma reflexão obviamente útil para todos os que se interessam pelas questões do trabalho e da proteção social, e por isso mesmo propus ao Sr. Presidente que aqui viesse massar E para aqueles que tenham, de facto, mais interesse, o documento de conclusões deve ser sempre entendido como um documento de consenso, de compromisso. O relatório é um relatório, de facto, muito substantivo de caracterização da situação. Muito obrigado.
Deputado Vieira da Silva, somos nós quem agradece, como é evidente. Foi muito interessante e coloca aqui alguns temas que, enfim, nós ainda temos pendentes uma iniciativa do Bloco de Esquerda que tem a ver com o trabalho escravo, não é exatamente a mesma coisa. Forçado. No início utilizaram esse termo, não foi?
Talvez.
Exatamente, mas pronto, trabalho forçado não é exatamente a mesma coisa, mas creio que até, enfim, vem ajudar, enfim, embora seja diferente, e portanto foi muito interessante e evidentemente que todos agradecemos. Não sei se alguém quer colocar questões, Sr. Deputado Vieira da Silva, Sr. Deputado Mercedes Borges.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A primeira palavra para agradecer ao Sr. Deputado Vieira da Silva ter trazido a esta comissão um importante documento que, na azáfama dos nossos dia-a-dia, poderia passar mais despercebido, e foi pena a documentação ter chegado ontem, porque só deu para ler mesmo as conclusões e pouco mais. Trata-se de um documento que tive a oportunidade de ver, extremamente interessante e importante, face ao desenvolvimento e à organização do mundo do trabalho, não só em Portugal, mas no espaço europeu. Já foi aqui referido que ele é muito díspara, não é sempre. O facto de estarmos na União Europeia nos permite ter a tal unidade e princípios de trabalho digno, como também defendemos. É certo que eu gostava de deixar aqui uma nota, que este documento é um documento importante para reflexão e que poderemos com ele também tirar conclusões, nomeadamente no âmbito do Conselho Económico e Social, no âmbito da concertação social, para que quer empregadores, quer trabalhadores, quer também por parte do Governo, possam chegar a formas de melhorar cada vez mais estas formas de trabalho atípico. Eu fico aqui sempre com alguma dúvida, é porque nós encarávamos muitas vezes algumas destas formas de trabalho atípico como condenando-as. Reconheço que no trabalho que é apresentado, talvez porque alguns países as têm legalizadas, elas aparecem aqui quase que como aceites. Portanto, desde que se lhes sejam depois dadas condições, no pouco que li e que depreendi, parece-me que é um pouco isso. Reconhecem, passam a considerar que se lhe forem dadas as tais condições de trabalho, de suporte, de proteção social, de livre associação e negociação, essa forma de contratação, de relação de trabalho, passa assim a ser quase um caminhar para o trabalho digno. É a minha dúvida aqui, mas reconheço que é a falta de estudo. Não tive tempo para ler isto tudo, portanto, mesmo com boa vontade, ontem à noite não foi possível. Gostava também de deixar aqui uma questão que a minha colega coloca, se durante esse debate tão virtuoso em 4 dias não foi colocada esta questão do trabalho forçado, um pouco que há por todo lado. E agradecer-me muito ter vindo trazer de uma forma tão desprendida e tão isenta a abordagem deste estudo. Obrigada.
Obrigado. Há mais questões? Não? Sr. Deputado Vieira da Silva.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em primeiro, esclarecer a última questão. A questão do trabalho forçado não estava no centro. Tem outro tipo de abordagem e outro tipo de grupos. Aqui era mesmo a questão das formas atípicas. A questão que a Sra. Deputada Mercedes Borges coloca é de facto uma questão muito interessante e, de alguma forma, essa questão atravessou todo o trabalho daquele comitê. Porque, obviamente, há perspectivas distintas do lado sindical e do lado do patronal. E estavam lá 8 de cada lado e, no final, at the end of the day, ou havia acordo e era um sucesso aquele encontro, ou não havia acordo e era uma chatice, pronto, utilizando, porque, já agora só, porque um insucesso naquele meeting era também negativo por exemplo, na discussão de outros temas, ajudava, eu quando cheguei lá fiquei um bocado preocupado, porque não me tinha percebido da dimensão, fiquei preocupado com o facto de se estar a dar uma importância àquilo grande, porque, nomeadamente, havia a discussão sobre a questão do direito à greve, que está muito... muito central hoje nos debates da OIT e, portanto, o esforço para chegar a um acordo de todas as partes foi grande. O que é que eu lhe posso dizer? De facto, houve uma aceitação que, em certas condições, estas formas de trabalho, ou uma decisão generalizada, podem ser passos para uma inserção no mercado de trabalho. Ainda que, em termos do relatório, ele apresenta resultados contraditórios. Há situações em que isso acontece, há situações em que isso é mais difícil. O que nós podemos verificar é que, de facto, se se concretizarem todas as exigências, chamemos assim, relativamente às várias medidas, algumas delas, mesmo sendo consideradas legítimas, tornam-se muito difíceis de concretizar. Porque garantir a liberdade de negociação coletiva e por aí fora, há um conjunto de condições. Portanto, se quiser, da minha leitura, houve ali um compromisso que teve do lado sindical o reconhecimento, um pouco da realidade, que em algumas circunstâncias estas formas de trabalho ativo podem ser legítimas para um progresso, e houve da parte do patronal a aceitação que para isso acontecer era preciso assegurar um conjunto de condições que são um bocadinho leoninas. A parte sindical pôs, isso não é por causa do Sporting tem ganho o campeonato, a taça, mas o da parte sindical foram colocadas condições exigentes, duras, nomeadamente no que toca a todas as questões da negociação coletiva. Portanto, portanto, o equilíbrio é um equilíbrio um pouco assim, mas isso é o que se passa quase sempre quando se trata de compromissos, né? Portanto, nenhuma das partes, aquilo que da minha leitura, para vos dar um pouco, houve uma proposta de relatório final, houve propostas muito radicais de transformação da parte sindical e depois um recuo. Mas poderia ser ao contrário, poderia ser os patrões estiveram mais ou menos de acordo com o relatório inicial. Obviamente que aquilo também são pessoas que têm uma tradição, têm uma experiência muito grande da negociação tripartida, e portanto, e da negociação coletiva, e são pessoas muito bem preparadas, mas de facto o trabalho ficou, as conclusões foram aprovadas para 20 minutos do fim do termo, porque os aviões começavam a partir. Isso também ajudou. Também ajudou a apressar a aprovação das conclusões. Mas a minha resposta é mesmo essa. Houve ali um compromisso que, de um lado, reconhece que, em algumas condições, as formas atípicas podem ser úteis para a inserção no mercado de trabalho e para o desenvolvimento, mas que só o serão se garantirem um conjunto de condições nas áreas de condições de trabalho, negociação coletiva, liberdade sindical, por aí fora.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vieira da Silva Creio. Não haver mais questões. Os nossos agradecimentos, mais uma vez, pela sua exposição e por ter partilhado connosco este trabalho que desenvolveu no contexto internacional. Encontramos-nos às 14h para a audição. O Sr. Deputado David Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só para constar-se da ata. Há pouco, de facto, houve aqui uma incorreção da nossa parte quando referimos, e após a confirmação com os dados, confirmarmos os dados, que de facto o Sr. Ministro durante a primeira sessão legislativa também não cumpriu e, portanto, em todas as sessões legislativas passadas, portanto, de facto ficou uma audição regimental por fazer, e sendo que nestas estão duas audições regimentais por fazer. É só para que constasse da ata que de facto havia, tínhamos aqui uma dúvida que ficou dissipada. Obrigado.
Muito obrigado. Então encontramos às 14h para a audição da professora doutora Diolinda Meira. É nesta sala, sim. É certo.